Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Venho por meio deste podcast falar hoje sobre um assunto bem polêmico, mas muito importante, que tem tomado conta da sociedade e do mundo atual. Após o assassinato de George Floyd, um homem negro de 46 anos que teve o pescoço pressionado pelo joelho de um policial por mais de 8 minutos, se espalharam por mais de 75 cidades do país manifestações de pessoas que não toleram essa atitude. Pessoas que lutam pela vida negra e que dizem todos os dias que vidas negras importam. E você? O que você tem feito para que os negros tomem o seu lugar na sociedade? O que você pode fazer para os negros tomarem o seu lugar na sociedade? O que a Bíblia diz sobre isso? Na verdade, a Bíblia é bem clara com relação a tudo isso. Não existe diferença entre nós. Nós somos todos iguais perante Deus. A Bíblia diz que é pecado. Lá em Atos 10, versículo 34 ao 35, a Bíblia diz claramente que sim, é pecado a prática do racismo. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus diz que não existe parcialidade no tratamento dele. Todos devem ser tratados da mesma maneira, tanto homem quanto mulher, quanto branco, negro, não importa a sua cor de pele, não importa a sua nacionalidade, todos somos iguais perante Deus. É vergonhoso ter que explicar para pessoas do século XXI que é pecado o racismo. Isso deveria ser claro na mente humana. É vergonhoso para a pele preta e mais ainda para a pele branca, pois o sangue que corre em ambas as veias são iguais. Se Deus fala em Atos 17, 26, que fez todas as nações vindas de um só homem, como pode uns terem mais valor ou poder do que outros? Isto é obra humana, claramente uma obra humana. A segregação social é obra humana. Nós temos separado pessoas na sociedade, não só de hoje, nos dias de hoje, mas isso vem acontecendo, na verdade, há muito tempo, séculos atrás. O racismo surge realmente, claramente, na sociedade europeia no século XVI e no século XVII. Os europeus praticavam escravidão e há alguns séculos escravizavam pessoas na África e no Novo Mundo. A escravidão é amplamente associada ao racismo. Os britânicos não se tornaram traficantes e escravizadores por serem racistas. Tornaram-se racistas porque usavam escravos para obter lucro nas Américas e criaram um conjunto de atividades para justificar o que faziam. Ou seja, os britânicos não eram racistas em si. Eles se tornaram racistas por causa das atividades econômicas que tinham que ser praticadas. Na terceira viagem de Cristóvão Colombo, ele vê as diferenças na cor da pele, mesmo as pessoas estando na mesma latitude geográfica. Ou seja, a diferença na cor da pele é geográfico. E aí que surge o pré-adamismo, que diz que existe diferença na origem das pessoas, e os mais primitivos não são contemplados pela narrativa bíblica. Eles justificavam o racismo, a prática do racismo deles, a partir da Bíblia, da história de Noé, onde está escrito em Gênesis 9, 20. Diz assim: Começou Noé a ser lavrador e plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e achou-se nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jefé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Tiveram virados os seus rostos e não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Nessa parte, Canaã era o filho mais moço de Noé. O nome dele é Cã, que pode ser se referir como Canaã ou Cão. E acrescentou Noé: bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Bom, então eles falavam que os negros eram descendentes de Cã. E essa maldição que Noé jogou sobre Cã deveria se cumprir na vida de todos os negros. E por isso eles usaram os negros como escravos. Eles falaram: olha, se a Bíblia fala sobre os descendentes de Cã ser servo dos seus irmãos, a gente precisa usar algum povo para ser servo. Por que não os negros? A maldição de Cã foi usada por alguns membros de religiões abraâmicas para justificar o racismo e a escravidão eterna de negros africanos, quem acreditavam ser descendentes de Cã. Defensores da escravidão nos Estados Unidos invocaram consistentemente este relato na Bíblia ao longo do século XIX, em resposta ao crescimento do movimento abolicionista. No Brasil, a maldição de Cã serviu de justificativa para escravizar os índios, tendo missionário na Ordem de São Pedro, João de Souza Ferreira, afirmado: não há lei divina nem humana que proíba a possessão de escravos. E continuou: e os índios brasileiros são da descendência da maldição de Cã. Os portugueses igualmente consideravam os negros descendentes de Cã. A cor era o sinal da maldição e justificativa à escravidão. Ou seja, desde sempre eles mostram que a cor negra relata o pecado de Cã. E isso eles usaram para defender fielmente esta justificativa e esta ação errada que eles praticavam. E muitas pessoas usaram justificativas bíblicas para explicar as suas ações erradas. Por que usar uma justificativa bíblica? Porque, afinal, a Bíblia é algo considerado sagrado. Mesmo que nem todos sigam o cristianismo, muitos consideram a Bíblia e a palavra de Deus como algo sagrado, mas se esquecem da parte em que Deus diz que o amor faz parte da nossa vida, o amor deve fluir de nós, e que os frutos do Espírito Santo não mostram em nenhuma parte que existe preconceito, que existe racismo, que existe discriminação, segregação racial. De forma alguma, muito pelo contrário, os frutos do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas eles colocaram isso, essa justificativa, essa explicação por meio da Bíblia, para que as pessoas acreditassem e aceitassem mais facilmente esta prática, que era somente para fins lucrativos. E com o passar dos anos, no século 17, John Locke encontra os chimpanzés e os europeus passaram a questionar se os africanos podiam ser classificados como da mesma espécie dos europeus. Ou seja, com o passar dos anos, isso só vai piorando, né? No lugar de melhorar, no lugar das pessoas passarem a pensar que não são humanos como nós, eles passaram a pensar em classificação diferente. Será que os negros são chimpanzés? Né, são de espécies diferentes, acharam que os africanos eram produzidos a partir de relação sexual entre o homem e o chimpanzé, por causa dos seus traços. Logo, não são humanos, e sim são macacos. Eles pensavam dessa maneira. O preconceito no século XVII era muito grande, e isso impactou até mesmo a música. O jazz era visto como uma expressão animalesca por causa da sua origem. A sua origem é negros, foram negros que criaram o jazz, e isso era visto naquele século como algo animalesco. E o jazz era altamente negado na sociedade branca. Então, eles colocavam pressão sobre os negros e falavam que tudo que vinha deles era algo animalesco, era algo impensado, era algo raso. Isso nos leva a pensar que, de uma certa forma, a humanidade, até nos dias de hoje, tem sido muito influenciada por pessoas que querem simplesmente justificar as suas ações erradas por meios da Bíblia, né? Colocando heresias ali e algo que não tem nada a ver. As justificativas de ações por meio da Bíblia são algo muito comum na sociedade. As distorções de informações para se auto-beneficiar é algo muito comum na sociedade de hoje, então a gente precisa ficar muito atento às informações. Mesmo que dizem, isso tá na Bíblia, aquilo não tá na Bíblia, a leitura da Bíblia é algo muito importante. Nós devemos ler a Bíblia a todo momento, nós devemos estar cientes de todas as informações que são passadas para nós, para que nós não venhamos ser influenciados por meio de informações maliciosas. Se as pessoas naquele século tivessem acesso à informação, tivessem acesso à leitura, fossem alfabetizadas e pudessem ler a Bíblia, eu acredito que parte desse racismo não teria tanto impacto na sociedade de hoje. As pessoas iriam para as ruas, as pessoas iriam falar, olha, isso não está na Bíblia, não tem a ver, não tem contexto. O contexto que vocês estão colocando com a história de Cã e Noé é algo totalmente errado. A Bíblia não fala em momento nenhum que os negros são descendentes de Cã. A Bíblia não fala isso em momento algum. De cor de pele, de traços, não fala. Muito pelo contrário, a Bíblia fala do amor. Então, a gente precisa procurar ler a Bíblia. A gente precisa procurar buscar as informações, ter o nosso senso crítico apurado para que as pessoas não venham nos enganar a se auto-beneficiar. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a história do racismo, como o racismo surgiu, como que a Bíblia influencia as pessoas a acreditarem mais fielmente nas informações, como a sociedade humana de antigamente manipulava as pessoas por meio da falta de informação, por meio do analfabetismo, né? E é isso.